Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 5 de abril. Aqui em Washington parece que o frio regressou, lá fora 7 graus. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wojciech Zorniak. E como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. O Tribunal Penal Internacional abandonou acusações contra o vice-presidente do Quênia. O primeiro-ministro da Islândia demitiu-se na sequência do escândalo dos chamados Panama Papers. Primeira meia hora dedicados à Angola, o nosso foco está no julgamento de Julino Calapeteca, condenado a 28 anos de prisão. Pesadas penas foram também dadas a vários dos seus seguidores. Vamos ter reações. Ativistas recentemente condenados, apanhados num confronto de presos que causaram um morto.
E também queriam bater eles, estão tão inseguros, não tem nenhuma segurança lá. Já começaram a emagrecer, mas depois do que aconteceu ontem, eles estão com medo, estão mesmo inseguros.
A UNITA rejeita medalhas a dirigentes que morreram, mas cujos corpos nunca foram entregues aos familiares.
A gente olha para isso como um insulto, como uma brincadeira, e é uma medalha, a chamada medalha de José Eduardo dos Santos.
Fique connosco para ouvir os pormenores desta e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais, como sempre, com o Amâncio Miguel.
O Tribunal Penal Internacional anulou as acusações de crimes contra a humanidade que pesavam sobre o vice-presidente keniano William Ruto. O tribunal indicou que os juízes votaram no sentido de abandonar as acusações contra Ruto e Joshua Arasang. Dois juízes consideraram que a acusação não apresentou provas suficientes para validar um julgamento.
Três polícias foram mortos ontem na troca de tiros ocorrida em Brazzaville, na capital da República do Congo. O incidente aconteceu poucas semanas após a vitória do presidente Daniel Sassou Nguesso nas contestadas eleições. A polícia afirmou que antigos membros das milícias Ninja atacaram uma esquadra, um quartel e um escritório governamental em Brazzaville. Testemunhas disseram que os disparos iniciaram-se em dois bairros, a sul da cidade, tidos como pontos fortes da oposição. Embora as escolas e o comércio continuem encerrados, hoje a situação permanecia calma em Brazzaville.
O primeiro-ministro da Islândia pediu hoje ao presidente para dissolver o parlamento depois de o seu nome ter sido associado ao caso Panama Papers, com alegações de que Sigmundur David Gulagosson e a sua mulher detêm secretamente uma empresa offshore com sede em Tortola, nas Ilhas Virgens Britânicas. O pedido acontece um dia depois dos partidos da oposição terem formalizado uma moção de censura contra o primeiro-ministro da Islândia. A agência France Press adianta que o presidente recusou para já o pedido, mas ele quer ouvir os principais partidos antes de tomar uma posição. A companhia do primeiro-ministro e esposa terá sido criada em 2007 pela Mossack Fonseca, a empresa de advogados do Panamá, que é uma das maiores fundadoras mundiais de empresas offshore.
Os eleitores americanos do estado do Wisconsin estão hoje a votar em eleições primárias. Donald Trump e Hillary Clinton, que comandam a corrida para a nomeação dos partidos republicano e democrático, estão na defensiva no estado do Wisconsin, onde as eleições de hoje poderão resultar em reveses que, confirmaram-se, teriam o potencial de destabilizar as suas corridas à presidência. Mais adiante na nossa emissão, vamos nos debruçar em mais detalhe sobre esta questão.
Militantes do grupo Estado Islâmico impedem aos poucos cristãos que permanecem em Raqqa de abandonar a localidade. Ativistas locais indicaram a Voz da América. Os cristãos que viveram durante séculos em Raqqa correspondiam a quase 5% de uma população anterior ao conflito de 400 mil pessoas. Esta percentagem foi reduzida drasticamente após a queda de Raqqa por rebeldes antigovernamentais, tendo a localidade sido ocupada em 2014 por militantes do grupo Estado Islâmico.
Ah. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O líder da seita A Luz do Mundo, José Julino Kalupeteka, foi condenado hoje a 28 anos de cadeia pelo Tribunal Provincial do Uambo. Sete dos seus seguidores receberam uma pena de 27 anos e outros dois, 16 anos cada. Todos foram condenados por homicídio qualificado, autoria moral de massacre no Monte Sume e uso da força contra a autoridade, tendo Kalupeteka sido considerado o autor moral. Para o advogado de defesa David Mendes, a sentença é apenas uma forma de dar resposta à morte de 9 polícias nos confrontos no Uambo 16 de abril de 2015 e que, de acordo com a oposição e ativistas, deixaram centenas de mortos. A defesa vai recorrer, já que a pena é superior ao limite estipulado pela lei. Álvaro Lugero de Andrada.
Em conversa com a Voz da América, o advogado de defesa, David Mendes, disse que esperava que alguns dos seguidores do líder da seita A Luz do Mundo fossem absolvidos, já que o tribunal não provou qualquer crime durante o julgamento, enquanto a condenação de Kalupeteka era esperada como forma de justificar a morte dos 9 polícias.
Era preciso justificar a morte dos agentes da polícia, porque não pode ser aceitável que 80 pessoas que o tribunal diz que estavam no local possam ter reagido contra a polícia num dispositivo de mais de 30 homens armados, com mais um dispositivo de cerca de 60 homens das Forças Armadas, não é? Não pode justificar uma absolvição. Alguém tinha que responder por este fato e a forma mais fácil foi de condenarem os réus.
David Mendes, advogado José Julino Kalupeteka e seguidores, considera que o juiz não se preocupou com as provas contra os réus, que nunca foram apresentadas, mas apenas com o que ele achava que tinha acontecido. Para Mendes, além da pena ser demasiado pesada, Kalupeteka nunca devia ter sido condenado.
Nem sequer o crime de desobediência, porque não tinha que obedecer uma ordem de um governador para encerrar uma igreja que não o fez nos termos da lei. Por outro lado, a resistência. Não podemos falar que ele resistiu quando ficou provado que os indivíduos que foram capturá-lo foram mascarados. Não se faz uma captura com gente mascarada. Por outro lado, também não se justificou. Como é que para fazerem apreensão de uma pessoa levam as Forças Armadas? Qual foi o objetivo de terem levado as Forças Armadas? Então são um conjunto de questões que se colocam, que demonstra que aí houve tão somente perseguição religiosa.
A lei angolana estipula a pena máxima de 24 anos de cadeia, mas Kalupeteka e 7 outros réus receberam penas superiores. David Mendes, que já disse que irá recorrer, afirmou também que vai basear-se neste facto que considera inusitado.
Não entendi. Porque é que o juiz chegou a essa pena, quando, na verdade, a pena máxima no nosso sistema judiciário é de 4 anos. É um argumento por recurso.
José Julino Kalupeteka foi detido a 16 de abril do ano passado, 2 dias depois de confrontos entre a polícia e seus seguidores no Monte Sume, no Uambo. As autoridades disseram que morreram 9 polícias e 13 civis, enquanto os partidos de oposição e ativistas denunciaram a morte de centenas de civis. Organizações internacionais, como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, criticaram a ação das autoridades e as Nações Unidas pediram uma investigação independente que foi negada pelo governo de Luanda.
Era o Álvaro Lugero de Andrada. Em Luanda, entretanto, o advogado Pedro Capracata considera que as penas aplicadas ao líder da seita A Luz do Mundo são reveladoras de que em África e em Angola em particular, diz ele, a justiça não cumpre os preceitos da lei, mas age em função das ordens que recebem da parte do poder político. O causídico disse que o mesmo se passou com a condenação recente dos jovens ativistas quando o juiz não suspendeu a execução da pena em função do recurso de defesa ao Supremo e ao Tribunal Constitucional, tendo mandado os réus para a cadeia.
Isso confirma mais uma vez que os africanos são alheios ao sistema judicial grego-romano. O que quer dizer isto no concreto, que os juízes, os nossos juízes africanos, não se vinculam à lei, eles não aplicam a lei, vinculam-se às instruções e ordens superiores, porque o ordenamento jurídico angolano prevê como pena máxima 24 anos. Depois daquela situação excepcional no caso dos militares, então vai um pouco mais. Mas para o caso concreto, para os 24 anos seria a pena máxima.
Era o advogado Pedro Capracata. Aqui em Washington encontra-se visita ao conhecido jornalista e ativista angolano Rafael Marques. Nós fomos buscar a sua reação à sentença passada à Kalupeteka e aos seus seguidores.
Apesar de ser bastante crítico em relação ao regime ditatorial em Angola, não deixo de me sentir chocado por uma pena que nem sequer figura no ordenamento jurídico angolano.
Uhum.
A pena máxima no nosso ordenamento jurídico é de 24 anos. Como é que o Kalupeteka apanhou 28 anos? Por outro lado, temos aqui uma situação grave. Centenas de cidadãos foram mortos no Monte Sume. Quem é responsável por essas mortes? Certamente não é o Kalupeteka.
Uhum.
Foram mortos pela polícia, foram mortos por efetivos do Exército Nacional, e isso tem de ser denunciado e tem de haver pressão por parte da sociedade angolana para que se expliquem essas mortes. O Kalupeteka está a ser condenado apenas porque ousou desafiar o regime, não porque tenha cometido um crime. Isso também deve ficar bastante claro.
Era o ativista Rafael Marques que, como dissemos, encontra-se aqui em Washington, onde manteve encontros no Departamento de Estado e no Congresso americano. No Departamento de Estado, a questão principal em discussão foi a recente condenação dos 17 ativistas e aquilo que ele disse ser o modo como o governo angolano usou o sistema judicial para perseguir os ativistas. No Congresso, disse Marques, foi discutido o modo como o Congresso americano pode manifestar a sua preocupação com a realidade angolana.
Mas é preciso, antes de mais, dizer que, em última instância, cabe a nós, como cidadãos angolanos, resolver a atual crise, porque passamos. De todo modo, é importante notar que a solidariedade é um bem universal. E também a questão dos direitos humanos é uma questão universal. Daí que seja necessário a todos aqueles países que se engajam com Angola, particularmente os Estados Unidos, que tenham também essa preocupação, essa atenção para com esta questão universal que é a dos direitos humanos e que em Angola, neste momento, estão a ser pisoteadas de uma forma que não correspondem à ideia de democracia, à ideia de progresso que o próprio governo muitas vezes tem feito crer que existe no país.
Era Rafael Marques e os ouvintes podem ouvir a totalidade da entrevista na nossa página na internet www.voaportugues.com e no Facebook. E agora vamos falar dos ativistas recentemente condenados a penas de prisão. Segundo familiares, estão em condições péssimas. Alguns deles estão na cadeia de Cabocha, onde ontem incluiu uma rixa entre grupos rivais de presos, que resultou num morto e ferimentos em outros 7 e que resultou em ameaças aos ativistas ali detidos. Um dos ativistas continua por seu turno na sua greve de fome, Manuel José.
De acordo com Marcelina de Brito, irmã de Inocêncio de Brito, com os seus colegas de cela, Arante Kivuvo, Cedric de Carvalho e Benedito Jeremias, foram vítimas ontem de uma rebelião feita por presos extremamente perigosos colocados na cadeia de Cabocha, em Caxito. A rebelião resultou em um morto entre os presos. Marcelina de Brito teme pela vida do irmão e colegas de cela.
Os próprios presos que bateram os outros e mataram, pegaram nos seus pertences, colchões, lençóis, que tem coisas que nós levamos para eles. Retiraram tudo de lá. Praticamente eles estão sem nada nesse momento, porque eles foram invadidos. Também queriam bater eles. Estão tão inseguros. Não tem nenhuma segurança lá. Já começaram a emagrecer, mas depois do que aconteceu ontem, eles estão com medo. Estão mesmo inseguros. Estão mesmo cheios de medo. Eles.
Na cadeia de Caquila, Domingos da Cruz, Bingo Bingo, Ata e Hitler são obrigados a dormir no chão, segundo Emiliano Catumbela, que teve que levar suporte para o amigo Bingo.
Falta muita coisa. Lá eles lá não tem colchão. Todos os reclusos que lá estavam naquela área onde estava o Bingo. Não tem colchão, não tem lençóis. Não dormem no chão. Encontramos muitos reclusos a serem levados para o posto médico. Todos os reclusos que estão aí foram mordidos de mosquito. Mosquito grosso. Estão sendo levados assim no quê? Nos panos.
Gertrudes Dalla, irmã de Nuno Álvaro Dalla, diz que o irmão já vai no 26º dia de greve e não desiste se não forem entregues os seus pertences.
Cada vez
que mais crítica do que nunca. Está mesmo debilitando, continua na cadeira de roda, não come até o momento. Fraco, fraquíssimo mesmo.
Segundo a mãe de Osvaldo Caolo, filho, não tira da cabeça a ideia de se suicidar caso continue preso. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, a Embaixada do Canadá em Luanda emitiu um comunicado manifestando a sua preocupação com o que diz ser a aparente falta de aplicação de um processo legal a este caso, bem como com as implicações para o Estado de Direito em Angola. Em particular, o Canadá está particularmente desapontado com a recusa de acesso ao julgamento por observadores internacionais e não está convencido quanto à proporcionalidade das penas resultantes do processo. A Embaixada do Canadá apelou ao governo de Angola a envidar todos os esforços para assegurar que as condições sejam criadas para os recursos e que aos acusados seja assegurado um processo justo e que a justiça prevaleça. Como os ouvintes sabem, ontem foi o Dia da Paz em Angola, mas é óbvio que há ainda muitos ressentimentos e desconfianças entre as partes que estiveram em guerra. E isso ficou bem patente quando o chamado Movimento Espontâneo, ligado ao governo, anunciou que tencionava atribuir medalhas a título póstumo a dirigentes da UNITA mortos em confrontos em 1992 em Luanda. Venâncio Rodrigues.
A intenção desta ONG ligada à Presidência da República devia ser concretizada esta segunda-feira numa cerimónia que teria lugar na Sala da Assembleia Nacional por altura das celebrações do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. Segundo o vice-presidente da UNITA, Raul Danda, o governo pretendia com esta cerimónia distinguir a título póstumo Elias Salopeto Pena, Alicerces Mango e Jeremias Chitunda, antigos dirigentes da organização mortos depois das primeiras eleições democráticas em Angola. O vice-presidente da UNITA disse que o seu partido rejeita todo tipo de distinção daqueles dirigentes enquanto o governo não entregar os seus corpos para serem enterrados. Acrescentou que a UNITA também não vai aceitar nenhuma distinção do género que não inclua o seu líder fundador, Jonas Savimbi. A lista dos outorgados, para além de dirigentes da UNITA, comporta membros do MPLA que participaram na assinatura dos acordos de Bicesse em 1991, incluindo o presidente José Eduardo dos Santos.
A gente olha para isso como um insulto, como uma brincadeira, e é uma medalha, a chamada medalha José Eduardo dos Santos. É verdade que ele é o portanto, co-assinante dos únicos acordos de paz que o país conhece, que são os acordos de Bicesse, porque os outros são protocolos complementares e memorandos que foram assinados no quadro da implementação desses acordos. Mas esquece-se de outra figura, que é o Dr. Jonas Savimbi. E é grave, não se pode perceber isso. Como é que se pode pretender, por exemplo, otorgar uma medalha a título póstumo a pessoas como Salopeto Pena, como Mango Alicerces, Jeremias Chitunda, pela sua participação nos acordos de paz, mas não se quer restituir os seus corpos aos familiares para que se faça um funeral?
A dita cerimónia de outorga de medalhas, inicialmente marcada para amanhã desta segunda-feira, foi cancelada por motivos não precisados. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora mudar de assunto. Investigadores angolanos contactados pela Voz da América rejeitaram parcialmente os resultados do recente censo populacional. A expectativa de vida nesse censo foi um dos dados postos em dúvidas. Mas um dos especialistas pôs mesmo em causa toda a metodologia. Coque Mukuta.
Segundo Paulo de Carvalho, professor da Universidade Pública de Angola, o tempo para a divulgação, os números de cidadão a trabalharem e dados sobre a esperança de vida são totalmente estranhos e reprováveis.
Este dado que, como disse e repito, parece ter caído do céu, de repente, de 60,2 anos de esperança de vida no ano de 2014. Portanto, isso significa que eu vou continuar a utilizar o dado do Programa das Nações Unidas, que para o mesmo ano de 2014 aponta 52,3 anos de esperança de vida.
Doutor, 40% da população é trabalhadora. O que é que isso lhe diz?
Bom, diz-me muito pouco. Eu, inclusive na minha tese de doutoramento, apresentei dúvidas muito sérias sobre a forma como se fazem cálculos estatísticos, demográficos, normalmente de natureza antropológica ou sociológica. Por quê? Porque nós importamos metodologias. Aquilo que funciona no Ocidente não tem necessariamente que funcionar aqui. E nós temos em Angola investigadores e pessoas habilitadas para, digamos, dar a volta a essas metodologias importadas, só que, infelizmente, quer dizer, as pessoas não estão tidas nem achadas, as universidades não são consideradas, as pessoas temem que alguém mais competente lhes tire o lugar, ao invés de estarem preocupadas com as instituições e com a veracidade dos dados estatísticos.
Já economista Precioso Domingos, também investigador da Universidade Católica de Angola, o INEA, utiliza metodologias mais favoráveis para se obter estatísticas mais bonitas e, por isso, dispensa muitos dos dados deste estudo.
O que eu noto aqui agora é uma tendência do INEA estar a usar a metodologia mais favorável, não é? Para se obterem as estatísticas mais bonitas, né? Sabe? Não sei que metodologia usaram, porque está é um contrassenso.
Coque Mucuta.
Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, temos lá as nossas notícias e reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O governo dos Estados Unidos da América, através da sua Agência para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, em colaboração com o governo provincial do UIG e a Igreja Anglicana em Angola, lançou na última sexta-feira o projeto Maza e Moio, Água e Saneamento, liderada pela comunidade. O projeto foi lançado no município do Songo, na província do UIG, onde está o Muniz Francisco.
O projeto recebeu apoio financeiro da USAID para os próximos 3 anos com o objetivo de criar melhores instalações de água e de saneamento gerido pela comunidade, numa ação que beneficiará 81 comunidades rurais, correspondendo a um total de 830 famílias. A cerimônia de lançamento contou com a presença da vice-governador para a esfera política e social, Maria Fernandes da Silva e Silva, em representação do governador provincial, Paulo Pombolo, do diretor da missão da USAID Angola, Sr. Jason Freser, da administrador municipal do Songo, Adelina Figueiredo Pinto, representantes da Igreja Anglicana em Angola, autoridades tradicionais e membros da sociedade civil. Durante a sua intervenção, o diretor da USAID, Sr. Freser, salientou que o projeto alinha-se às distintas iniciativas existentes entre os governos dos Estados Unidos e o de Angola.
De água e saneamento sustentável liderada pela comunidade. Nascem a duas iniciativas distintas, mas interligadas pelos objetivos que pretendem atingir, nomeadamente, primeiro, a programa Água para Todos, lançado pelo governo de Angola em 2007. A Estratégia Global de Água e Desenvolvimento 2003 até 2018 de USAID.
Para a vice-governador para a área política e social, Maria Fernandes da Silva e Silva, coube a tarefa de incumbir maior responsabilidade a todos os agentes envolvidos na gestão e desenvolvimento do projeto a nível do município.
Pensamos que outro aspecto não menos importante que realçamos neste projeto é o envolvimento dos líderes das comunidades, como SOBAS, igrejas, agentes comunitários, setores de energia e águas, saúde, urbanismo e ambiente e a população em geral. Desta forma, agradecemos à Igreja Anglicana como parceiro do governo e agência do desenvolvimento do povo americano em Angola pela sua contribuição para o bem-estar das populações do município do Som. Com estas palavras, em nome de Sua Excelência Governador Provincial, Dr. Paulo Pombolo, declaramos aberto o lançamento do projeto Masa e Amoio, Água e Saneamento.
Por sua vez, a administradora municipal do Som, Guadelina Figueiredo Pinto, abraçou a todo gosto o projeto que já se encontra em execução, começando com a formação de agentes comunitários. Do Ijo para a Voz da América, Muniz Francisco.
Nossa página desportiva, hoje só podemos começar em Espanha e na Alemanha, onde se realizam os dois primeiros jogos dos quartos de final da Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões da Europa. Em Madrid temos o embate de dois grandes de Espanha, Atlético Madrid e Barcelona. No campeonato espanhol são os dois primeiros. Barcelona vem contudo de uma derrota em casa frente ao Real Madrid e antes disso tinha empatado fora com o Villarreal a 2 golos. Há quem diga que Barça começa a abanar. Na Alemanha temos Bayern de Munique, Benfica. São os dois primeiros nos seus respectivos campeonatos. Favoritos nestes dois embates? Pois à partida Barcelona e Bayern, mas tudo é possível. E depois temos ainda a segunda mão na próxima semana. Amanhã a equipa alemã do Wolfsburg recebe o Real Madrid e em Paris temos um grande jogo. Paris Saint-Germain, Manchester City. Continuamos com o futebol e agora vamos para Portugal, onde ontem o Porto deve ter dito adeus ao campeonato. Perdeu em casa com o último Tondela. Está agora a 9 pontos do líder, o Benfica, quando faltam 6 jornadas para terminar o campeonato. O Sporting, esse foi ao campo do Belenenses ganhar à vontade 5-2 e mantém-se na corrida a 2 pontos do Benfica. O treinador do Sporting, Jorge Jesus, comentou a classificação.
Já não vai ser fácil para o Porto. Agora, o Porto ainda, como é óbvio, ainda tem a possibilidade de chegar ao segundo lugar. Nós estamos a tentar chegar ao primeiro e não perder o segundo, neste momento. Penso que o Porto, neste momento, só pode olhar um bocadinho para cima, que é onde nós estamos, mais nada.
JJ, treinador de Sporting, diz ainda que qualquer que seja a classificação final, a mensagem desta época é clara: há um novo Sporting.
O Sporting está a dar está a transportar uma mensagem há 28 jornadas. Há 28 jornadas que o Sporting dá mensagens aos nossos adversários que este ano tinham contato com o Sporting. Foi isso desde o primeiro dia. Quando chegámos ao Sporting, propusemos que o Sporting passava a ser um candidato ao título. Portanto, essa foi a mensagem. Passámos à prática. O que é prática? Jogos. E nos jogos nós demonstramos que somos um candidato ao título.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal. Na África do Sul, o Parlamento estava hoje a debater uma moção da oposição para a impugnação do presidente Jacob Zuma. É uma moção que tem poucas possibilidades de ser aprovada, mas que poderá ter efeito dentro do partido governamental, o ANC. Paulo Oliveira.
O partido governamental, o ANC, saiu em defesa do presidente. Existem, no entanto, sinais de fratura na base de apoio de Zuma, com o sindicato do Exército, os veteranos da guerra e antigos membros do governo a apoiar a saída de Zuma. Sanacho Naidu, analista político, considera que defender Zuma vai prejudicar os membros do ANC no Parlamento, já que os que propuseram a moção fizeram-no para tirar partido da situação. O Partido da Aliança Democrática apelou aos deputados do ANC para apoiarem a impugnação. O Partido dos Combatentes da Liberdade Económica já indicaram que, no caso da moção falhar no Parlamento, vão manifestar-se nas ruas.
E agora vamos ficar com a voz de Justino Andanga, Ndaka Kateka.
onde te valiwe dali upange wange okubinga osimola we kuzimya chovekei etu twaiyake luva tekateke vateke la koku yakae ndiliko kaposi lomonde te valiwe dali upange wange.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 5 de abril de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Somália, forças da União Africana matam líderes do Al-Shabaab, Afeganistão, 6 mortos em ataque suicida, e aqui nos Estados Unidos, eleições primárias no estado de Wisconsin podem redefinir corrida presidencial. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através de Top Rádio Maputo, Rádio Pax de Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Se o amigo ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos Wojtech Zorniak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos hoje em Angola, onde o líder da seita à luz do mundo, José Julino Kalupeteka, foi condenado hoje a 28 anos de cadeia pelo Tribunal Provincial do Uambo. 7 dos seus seguidores receberam uma pena de 27 anos e outros 2 de 16 anos cada um. Todos foram condenados por homicídio qualificado, autoria moral do massacre no Monte Suma e uso da força contra a autoridade, tendo Kalupeteka sido considerado como o autor moral. Para o advogado de defesa David Mendes, a sentença é apenas uma forma de dar resposta à morte dos 9 polícias nos confrontos do Uambo a 16 de abril de 2015 e que, de acordo com a oposição e ativistas, deixaram centenas de mortos. A defesa vai recorrer, já que a pena é superior ao limite estipulado pela lei. Álvaro Lujanda.
Em conversa com a Voz da América, o advogado de defesa, David Mendes, disse que esperava que alguns dos seguidores do líder da seita, à luz do mundo, fossem absolvidos, já que o tribunal não provou qualquer crime durante o julgamento, enquanto a condenação de Kalupeteka era esperada como forma de justificar a morte dos 9 polícias.
Era preciso justificar a morte dos agentes da polícia, porque não pode ser aceitável que 80 pessoas que o tribunal diz que estavam no local possam ter reagido contra a polícia num dispositivo de mais de 30 homens armados, com mais um dispositivo de cerca de 60 homens das Forças Armadas, não é? Não pode justificar uma absolvição. Alguém tinha que responder por este fato, e a forma mais fácil foi de condenarem os réus.
David Mendes, advogado de José Julino Kalupeteka e seguidores, considera que o juiz não se preocupou com as provas contra os réus, que nunca foram apresentadas, mas apenas com o que ele achava que tinha acontecido. Para Mendes, além da pena ser demasiado pesada, Kalupeteka nunca devia ter sido condenado.
Nem sequer o crime de desobediência, porque não tinha que obedecer uma ordem de um governador para encerrar uma igreja que não o fez nos termos da lei. Por outro lado, a resistência. Não podemos falar que ele resistiu quando ficou provado que os indivíduos que foram capturá-lo foram mascarados. Não se faz uma captura com gente mascarada. Por outro lado, também não se justificou como é que para fazerem a apreensão de uma pessoa? Levam as Forças Armadas? Qual foi o objetivo de terem levado as Forças Armadas? Então são um conjunto de questões que se colocam, que demonstra que aí houve tão somente perseguição religiosa.
A lei angolana estipula a pena máxima de 24 anos de cadeia, mas Kalupetek e 7 e outros réus receberam penas superiores. David Mendes, que já disse que irá recorrer, afirmou também que vai basear-se neste facto que considera inusitado.
Não entendi. Por que o juiz chegou a essa pena, quando, na verdade, a pena máxima no nosso sistema judiciário é de 4 anos? É um argumento por recurso.
José Julino Kalupeteka foi detido a 16 de abril do ano passado, 2 dias depois de confrontos entre a polícia e seus seguidores no Monte Sume, no Uambo. As autoridades disseram que morreram 9 polícias e 13 civis, enquanto os partidos de oposição e ativistas denunciaram a morte de centenas de civis. Organizações internacionais, como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, criticaram a ação das autoridades e as Nações Unidas pediram uma investigação independente que foi negada pelo governo de Luanda.
Obrigado, Álvaro Ludger Andrade. No seu receptor continua a Voz da América. Autoridades tailandesas disseram que apreenderam no aeroporto internacional de Bangkok 315 quilos de peças de elefantes no valor de cerca de 800 mil dólares. O diretor-geral do Departamento de Alfândegas tailandês revelou hoje que as peças de marfim foram apreendidas a 27 de março provenientes de Moçambique, num voo da Kenya Airways. Revelou ainda que as peças se destinavam a um cidadão keniano que terá fugido depois de saber que a polícia tinha apreendido a carga. O responsável disse que esta foi a 5ª apreensão de peças de elefantes na Tailândia nos últimos tempos. O país foi integrado pelas Nações Unidas no grupo dos Estados que são destinos preferidos dos contrabandistas de marfim. O governo de Bangkok elaborou nos últimos anos um plano de combate ao tráfico ilegal, de modo a evitar sanções internacionais. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. O ministro moçambicano da Indústria e do Comércio, Max Tunella, diz que o preço do pão já não vai subir, mas a Associação dos Panificadores de Moçambique, AMAPÃO, considera que a saída encontrada pelo governo não é consensual. Ramos Miguel.
Tunella disse ter encetado contactos com os industriais de panificação para evitar uma subida de preço do pão, tendo conseguido travar o incremento exigido pelos padeiros. Realizou que o governo tem estado a trabalhar com as diferentes partes envolvidas na produção de pão e neste momento não está previsto nenhum aumento. Contudo, o presidente da Associação Moçambicana de Panificadores, Vítor Miguel, diz que a agremiação ainda não tem conhecimento da solução encontrada pelo governo.
Provavelmente já deve ter encontrado uma solução que vai nos apresentar para poder haver estabilização do preço. Então nós vamos aguardar essa solução que o ministro deve ter para nos apresentar, de modo que possamos manter os preços atuais de pão.
O ministro Tonella afirmou que os panificadores têm que tentar identificar oferta de trigo mais barato fora do país, considerando que as moageiras nacionais praticam preços elevados que acabam encarecendo o custo do pão. Vítor Miguel diz que esta não é a melhor solução, pelo menos neste momento.
Esta solução é uma solução de longo prazo, não pode ser uma solução a curto prazo para uma situação que nós estamos a passar neste momento, né? Se somos nós temos que procurar, a situação fica um pouco complicada, porque isso tem uns trâmites meio complicados, meio morosos também, e leva o tempo, e até lá eu não sei o que é que vai acontecer. A verdade é que as indústrias panificadoras já estão numa situação insustentável, aquilo que está a acontecer em relação aos custos de produção.
O presidente da AMAPÃO descreveu a situação na indústria de panificação como bastante grave.
Muitas estão encerradas porque já não conseguem dar mais um passo. O número que eu tinha até o final do ano passado era muito perto de 100 padarias, todo o país.
Entretanto, o gerente da padaria Pão da Manhã na Matola, cidade satélite de Maputo, Francisco Dias, entende que o governo deve controlar as moageiras que estão constantemente a aumentar o preço da farinha de trigo. Já aumentaram o preço por 3 vezes e isso sufoca as padarias, frisou. Refira-se que em Moçambique o pão é um alimento básico e a última vez que o país registrou uma subida no preço deste produto foi em outubro de 2015. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em Moçambique ainda, o Conselho Superior de Comunicação Social advertiu os jornalistas e os seus patrões a melhorarem a qualidade daquilo que publicam. São pontos críticos apontados pela entidade, a fraca pesquisa e também a banalização da violência. O risco disso é a perda de credibilidade. Amâncio Miguel.
Tomás Vieira Mário, presidente do Conselho Superior da Comunicação Social, diz que a advertência é de caráter pedagógico perante o cenário vivido hoje. Além de acusações sem fundamentação, Vieira Mário critica a promoção da violência.
Que havia muita reportagem não devidamente tratada sobre mortes, sobre violência, e com muita exposição de cadáveres e sangue na televisão, sem qualquer edição das imagens ou mesmo alguma indicação para chamar a atenção ao público sobre a natureza sensível dessas imagens.
Paradoxalmente, esta banalização ocorre numa altura em que o país parece ter mais profissionais formados.
Notamos esse paradoxo, mas aquilo que é a nossa avaliação é que cada vez mais o lado comercial da comunicação social está, digamos que, a sufocar o lado profissional. Há muito esforço em vender o produto noticioso, o que, vezes sem conta, é feito em prejuízo da qualidade e do rigor. O abuso, por exemplo, sobre títulos enganosos, em que o título de um jornal anuncia um certo facto, o qual na notícia respectiva não se confirma, mas o título dá para vender o jornal. Então, digamos que há um certo exagero na mercantilização do facto noticioso que prejudica a qualidade e, portanto, acaba por anular esse facto de que temos hoje muito mais pessoas formadas do que tínhamos nos anos passados na área da mídia em Moçambique.
Além do rigor noticioso, os jornalistas moçambicanos são criticados pela má qualidade de redação. O recrutamento é crítico.
É uma profissão que não exige certificados, como é a dos médicos ou advogados. E, portanto, é mais um esforço que tem que ser feito, aí talvez não tanto pelo Conselho, mas pelas organizações socioprofissionais, o sindicato de jornalistas, que deve encorajar aqui haja um trabalho de orientação da carreira e da carteira para que se saiba quem entra na profissão, quais são os critérios que deve obedecer e até com processo de estágio durante o qual terá que ser eventualmente classificado sobre se está apto ou não a entrar na profissão formalmente.
Tomás Vieira Mário, presidente do Conselho Superior da Comunicação Social, e a advertência aos jornalistas moçambicanos que violam a ética. Críticos, no entanto, dizem que é também importante advertir os órgãos públicos para eliminar a propaganda a favor do governo.
Obrigado, Amancio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Passagem agora à Guiné-Bissau, onde o Supremo Tribunal de Justiça deliberou que a decisão da Mesa da Assembleia Nacional Popular que retirou o mandato aos 15 deputados expulsos do PAIGC é inconstitucional. Lassana Kassama.
Estes 15 parlamentares não perderam mandato à luz da Constituição da República, dando razão ao juiz do direito do Tribunal Regional de Bissau, que já havia decidido o regresso dos 15 ao Parlamento. Não há recurso a esta decisão, cabe assim uma outra fase na crise política guinense, ou seja, com uma maioria expressiva na Assembleia Nacional Popular por parte da oposição ao PSGC, contando com 56 deputados, 41 do PRS mais os 15, o quadro apresenta agora novos cenários nas flexibilidades políticas com uma posição determinante ao lado do Presidente da República, José Mário Vaz. Mas alguns analistas sugerem que a decisão do Supremo Tribunal de Justiça não resolve a questão política do problema quando ainda se considera que o PSGC é o vencedor das eleições legislativas, portanto é quem compete governar. Uma tese que para alguns é sujeita à reprovação, porquanto a nova configuração parlamentar não garante estabilidade ao Partido Libertador. Todo o cenário está em aberto. Esta semana será crucial em termos políticos. A nova sessão parlamentar está marcada para o dia 3 de maio próximo, perante uma interrogação obrigatória. O programa do governo está ou não aprovado mediante esta decisão judicial. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Que
Questões de segurança regional vão dominar as conversações do secretário de Estado americano John Kerry, que se desloca ao Bahrein esta semana para um encontro com ministros dos países do Golfo, deslocando de seguida ao Japão para um encontro ministerial do grupo G7. Apesar dos recentes avanços das forças multinacionais no Iraque e na Síria contra o Estado Islâmico, uma série de atentados ontem no Iraque vem recordar as capacidades daquele grupo terrorista. O secretário de Estado americano John Kerry reconhece os desafios que estão pela frente. Há ainda grandes desafios pela frente, disse John Kerry. E como vimos em Bruxelas, Paris, Ankara e noutros locais, eles continuam a constituir uma ameaça. Os esforços para lutar contra o grupo militante serão o tema principal do encontro de Kerry com os seus homólogos do Conselho de Cooperação do Golfo, no Bahrein, assim como em Hiroshima, no Japão, onde se deslocará para participar na reunião ministerial do grupo G7. As recentes provocações norte-coreanas envolvendo testes nucleares e de mísseis balísticos serão outros dois temas no Japão, tal como referiu o analista de Brookings Institution, Richard Bush. Acho, disse Richard Bush, que a Coreia do Norte pretende melhorar as suas capacidades mais perigosas e temos que lidar com isso. À margem das conversações, os ministros presentes no Japão, assim como John Kerry, visitarão um memorial dedicado às vítimas do ataque nuclear americano de 1945 contra Hiroshima. Kerry será o primeiro secretário de Estado americano a visitar o local. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Ainda aqui nos Estados Unidos, os eleitores americanos do estado de Wisconsin estão hoje a votar em eleições primárias. Donald Trump e Hillary Clinton, que comandam a corrida para a nomeação dos partidos republicano e democrático, respectivamente, estão na defensiva no estado de Wisconsin, onde as eleições de hoje poderão resultar em reveses que, a confirmarem-se, teriam o potencial de desestabilizar as suas corridas à presidência. Do lado republicano, as sondagens indicam uma luta renhida entre Ted Cruz e Donald Trump. No que diz respeito ao Partido Democrático, as sondagens indicam também uma corrida muito próxima entre Hillary Clinton e Bernie Sanders. Sanders venceu 5 das últimas 6 primárias do Partido Democrático, mas continua atrás na contagem de delegados à convenção. Mais adiante, o João Santa Rita explicará aqui, na Voz da América, aos amigos ouvintes, as últimas sobre o processo eleitoral americano. A publicação de documentos bancários confidenciais, que ficaram conhecidos como os Panama Papers, referem várias destacadas personalidades africanas, algumas das quais dos países lusófonos. Os documentos descrevem os modos como 143 políticos, incluindo 12 líderes nacionais, usaram contas offshore e outros meios para evitarem impostos e sanções. Entre os africanos mencionados no documento, contam-se um sobrinho do presidente sul-africano, Jacob Zuma, a irmã gêmea do presidente congolês, Joseph Kabila, o antigo governador do Estado Petrolífero Nigeriano do Delta e o ministro do Petróleo Angolano, Botelho Vasconcelos. Angola, Moçambique e Cabo Verde aparecem como potenciais beneficiários de atividades de empresas offshore suspeitas, mas apenas o ministro angolano dos Petróleos é citado como estando ligado à empresa Mossack Fonseca, que está no centro do escândalo. A investigação, realizada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, não revela, no entanto, por agora, o envolvimento de Botelho Vasconcelos em atividades ilícitas. Os investigadores dizem que ele é o proprietário do Medea Investments Limited e que está ligado ao estúdio legal Roca e Associados. De acordo com o documento, a 6 de março de 2002, Vasconcelos teria colocado a Medea Investment Limited no seu nome, um valor de US$1 milhão. Em 2016, a empresa constituída inicialmente em Niue, um país ilha do Oceano Pacífico, foi inativada e transferida para a Samoa. Em ambos os casos, a empresa foi transformada em ações ao portador, ou seja, a favor de José Botelho Vasconcelos, o que torna mais difícil seguir na ótica dos investigadores. Stanley Ashono, da organização Budget, uma organização cívica nigeriana, afirmou à Voz da América que, apesar do uso de bancos offshore não constituir por si só um crime, este escândalo de fuga de informações bancárias confirma apenas aquilo que os africanos já sabem acerca dos seus líderes, que eles usam esses bancos no estrangeiro para guardar fundos públicos que desviaram nos seus países. Segundo o nosso interlocutor, o que é novo é que agora há documentos que podem comprovar aquilo que já se suspeitava. Uma outra personalidade citada é o sobrinho do presidente sul-africano Kulubuse Zuma, que aparece na lista como representante da Capricat Limited, uma de duas companhias offshore que adquiriu campos petrolíferos no Congo Kinshasa por 7 milhões de dólares em 2010. Uma revelação que surge num mau momento para Jacob Zuma, precisamente na altura em que o Parlamento se prepara para analisar uma moção de censura da oposição, acusando de violar a Constituição. Mas tudo isto não passa de uma gota d'água nas revelações que surgirão nas próximas semanas e meses, com a análise mais detalhada do manancial de informações bancárias, agora exposto no escândalo Panama Papers. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. A tensão política está a subir na África do Sul, com o Parlamento a debater a moção de impugnação do presidente Jacob Zuma. Paulo Oliveira.
Na primeira meia hora da sessão parlamentar, os legisladores ainda não discutiam a moção, trocando acusações sobre a exigência da oposição da saída do presidente da Assembleia Nacional, Baleka Mbete. O líder dos combatentes da liberdade económica, Julius Malema, manifestou a posição sobre a saída do presidente.
We cannot discuss Zuma with you.
Não podemos discutir Zuma consigo a presidir, por ter comprometido o caso. O debate ocorre a menos de uma semana após o Tribunal Constitucional ter ordenado a Zuma para pagar parte dos 16 milhões de fundos públicos usados o ano passado em melhorias na sua residência privada. O Tribunal indicou que o Presidente violou a Constituição por ignorar a recomendação feita no sentido do pagamento de melhorias não relacionadas com os fundos. O Tribunal considerou igualmente que Zuma estava em falta igualmente para com o Parlamento. Numa intervenção pela televisão na passada sexta-feira, Zuma pediu desculpa. Os partidos da oposição desejam que Zuma abandone o cargo, mas não têm a maioria de 2/3 dos votos no Parlamento para o impugnar. O partido governamental, o ANC, saiu em defesa do Presidente. Ao sair ontem, segunda-feira, de uma sessão de estratégia, o secretário-geral Guedes Mantashe deixou claro que o partido está preparado para usar a maioria em oposição à moção. Se eles querem apresentar a moção porque lhes convém e atrai a atenção do público, não os podemos impedir. Existem, no entanto, sinais de fratura na base de apoio de Zuma, com o sindicato do Exército, os veteranos da guerra e antigos membros do governo a apoiar a saída de Zuma. Sanashu Naidu, analista político, considera que defender Zuma vai prejudicar os membros do ANC no Parlamento.
You've got domestic public opinion on the outside as well.
Existe também a opinião pública, por isso será difícil, já que os que propuseram a moção fizeram-no para tirar partido da situação. O Partido da Aliança Democrática apelou aos deputados do ANC para apoiarem a impugnação. O Partido dos Combatentes da Liberdade Económica já indicaram que, no caso da moção falhar no Parlamento, vão manifestar-se nas ruas.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América. O Chad em risco de ataques de Boko Haram, 4 meses depois da declaração do estado de emergência. De facto, grupos locais de vigilância ajudam a combater os militantes islamitas. Amâncio Miguel.
No mercado de Bagassola, todos os sábados, clientes e vendedores reúnem-se junto ao lago Tchade. As conversas animadas são trocadas pelos bips de detetores de metais. Tudo é revistado. Ahmad Mahamat diz que todos são revistados. Mahamat é do grupo de vigilância local que protege os residentes. Ele explica que mesmo um irmão deve ser revistado. No interior do mercado, há ainda vestígios dos ataques mortais de 10 de outubro. Foi o ataque mais mortífero de Boko Haram no país, com 43 mortos e 58 feridos. Segundo disse, o presidente da Câmara de Kaya, Demuna Suabepe, que nunca imaginou um ataque de Boko Haram. Algumas semanas depois do ataque, Tchad declarou estado de emergência na área do lago Tchad, onde os ataques foram intensificados. Hoje a zona está muito militarizada e continuam a chegar tropas chadianas. Qualquer um que pretenda chegar ao local é revistado.
Começa às 6h30, às 18h.
Mohamed diz que a prática dura há 6 meses, mas nada foi detectado. É um processo de defesa do nosso país e localidade, diz Mohamed. Os detetores de metais foram oferecidos pelas Nações Unidas, que também treinaram os residentes em táticas de defesa. Outras vilas da região de Kaya têm o mesmo arranjo. Chad é um dos países que lutam contra o Boko Haram com a Nigéria, Níger, Camarões e Benin.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
A nossa página desportiva hoje só podemos começar em Espanha e na Alemanha, onde se realizam os dois primeiros jogos dos quartos de final da Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões da Europa. Em Madrid temos o embate de dois grandes de Espanha, Atlético Madrid e Barcelona. No campeonato espanhol são os dois primeiros. Barcelona vem contudo de uma derrota em casa frente ao Real Madrid e antes disso tinha empatado fora com o Villarreal a 2 golos. Há quem diga que Barça começa a abanar. Na Alemanha temos Bayern de Munique, Benfica. São os dois primeiros nos seus respectivos campeonatos. Favoritos nestes dois embates? Pois à partida Barcelona e Bayern, mas tudo é possível. E depois temos ainda a segunda mão na próxima semana. Amanhã a equipa alemã do Wolfsburg recebe o Real Madrid e em Paris temos um grande jogo, Paris Saint-Germain, Manchester City. Continuamos com o futebol e agora vamos para Portugal, onde ontem o Porto deve ter dito adeus ao campeonato. Perdeu em casa com o último Tondela, está agora a 9 pontos do líder, o Benfica, quando faltam 6 jornadas para terminar o campeonato. O Sporting, esse foi ao campo do Belenenses ganhar à vontade 5-2 e mantém-se na corrida a 2 pontos do Benfica. O treinador do Sporting, Jorge Jesus, comentou a classificação.
Já não vai ser fácil para o Porto. Agora, o Porto ainda, como é óbvio, ainda tem a possibilidade de chegar ao segundo lugar. Nós estamos a tentar chegar ao primeiro e não perder o segundo, neste momento. Penso que o Porto, neste momento, só pode olhar um bocadinho para cima, que é onde nós estamos, mais nada.
JJ, treinador de Sporting, diz ainda que qualquer que seja a classificação final, a mensagem desta época é clara: há um novo Sporting.
O Sporting está a transportar uma mensagem há 28 jornadas. Há 28 jornadas que o Sporting dá mensagens aos nossos adversários que este ano tinham contato com o Sporting. Foi isso desde o primeiro dia. Quando chegámos ao Sporting, propusemos que o Sporting passava a ser um candidato ao título. Portanto, essa foi a mensagem. Passámos à prática. O que é prática? Jogos. E nos jogos nós demonstramos que somos um candidato ao título.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo ainda para as principais notícias aqui na Voz da América. O primeiro-ministro islandês pediu hoje ao presidente para dissolver o Parlamento depois do seu nome ter sido associado ao caso Panama Papers, apresentando, portanto, assim a sua demissão. Os eleitores americanos do estado de Wisconsin estão hoje a votar em eleições primárias. Donald Trump e Hillary Clinton, que comandam a corrida para a nomeação dos partidos republicano e democrático, estão na defensiva naquele estado, onde as eleições de hoje poderão resultar em reveses que, se se confirmarem, teriam o potencial de desestabilizar as suas corridas à presidência. O Tribunal Penal Internacional anulou as acusações de crimes contra a humanidade que tinham sido formuladas contra o vice-presidente queniano William Ruto. O tribunal indicou que os juízes votaram no sentido de abandonar as acusações. Eles consideraram que a acusação não apresentou provas suficientes para validar um julgamento, acrescentando que a decisão não impede nova acusação no futuro, tanto pelo Tribunal Penal Internacional como por um Tribunal Nacional. E tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais desta terça-feira, dia 5 de abril. O Washington Post, publicado aqui na capital, publica uma foto a quatro colunas do início do repatriamento de migrantes pela União Europeia. Quanto ao New York Times, diz que Miami tem poucos recursos para fazer frente à ameaça do vírus Zika. Quanto ao Wall Street Journal, dedica mais atenção às presidenciais americanas com o título Percurso de Donald Trump torna-se mais acidentado. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada em São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel voaportugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington, céu limpo, temperatura de 0 graus negativos ou centígrados. Ao microfone encontra-se agora o Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bartolomeu. A ciência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Principais temas desta terça-feira: primeiro-ministro islandês pediu a dissolução do Parlamento. No estado americano de Wisconsin decorrem eleições primárias. Tribunal Penal Internacional abandonou acusações contra vice-presidente caniano. 5 de abril de 2016, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias e ainda um editorial da Voz da América. O líder da seita à luz do mundo, José Julino Kalupateka, foi condenado hoje a 28 anos de cadeia pelo Tribunal Provincial do Huambo. 7 dos seus seguidores receberam uma pena de 27 anos e 2 outros de 16 anos cada. Todos foram condenados por homicídio qualificado, autoria moral do massacre no Monte Sum e uso da força contra a autoridade, tendo Kalupateka sido considerado o autor moral. Para o advogado de defesa David Mendes, a sentença é apenas uma forma de dar resposta à morte de 9 polícias nos confrontos do Huambo a 16 de abril de 2015 e que, de acordo com a oposição e ativistas, deixaram centenas de mortos. Tudo bem recorrer já que a pena é superior ao limite estipulado pela lei. Detalhes aqui com o Álvaro Lugero Andrade.
Em conversa com a Voz da América, o advogado de defesa, David Mendes, disse que esperava que alguns dos seguidores do líder da seita, à luz do mundo, fossem absolvidos, já que o tribunal não provou qualquer crime durante o julgamento, enquanto a condenação de Kalupateka era esperada como forma de justificar a morte dos 9 polícias.
Era preciso justificar a morte dos agentes da polícia, porque não pode ser aceitável que 80 pessoas que o tribunal diz que estavam no local possam ter reagido contra a polícia num dispositivo de mais de 30 homens armados, com mais um dispositivo de cerca de 60 homens das Forças Armadas, não é? Não pode justificar uma absolvição. Alguém tinha que responder por este fato e a forma mais fácil foi de condenarem os réus.
David Mendes, advogado de José Julino Kalupateka e seguidores, considera que o juiz não se preocupou com as provas contra os réus, que nunca foram apresentadas, mas apenas com o que ele achava que tinha acontecido. Para Mendes, além da pena ser demasiado pesada, Kalupateka nunca devia ter sido condenado.
Nem sequer o crime de desobediência, porque não tinha que obedecer uma ordem de um governador para encerrar uma igreja que não o fez nos termos da lei. Por outro lado, a resistência. Não podemos falar que ele resistiu quando ficou provado que os indivíduos que foram capturá-lo foram mascarados não se faz uma captura com gente mascarada. Por outro lado, também não se justificou como é que, para fazerem a apreensão de uma pessoa, levam as Forças Armadas. Qual foi o objetivo de terem levado as Forças Armadas? Então, são um conjunto de questões que se colocam, que demonstra que aí houve tão somente perseguição religiosa.
A lei angolana estipula a pena máxima de 24 anos de cadeia, mas Kalupetek e 7 e outros réus receberam penas superiores. David Mendes, que já disse que irá recorrer, afirmou também que vai basear-se neste facto que considera inusitado.
Não entendi. Por que o juiz chegou a essa pena, quando, na verdade, a pena máxima no nosso sistema judiciário é de 4 anos? É um argumento por recurso.
José Julino Kalupeteka foi detido a 16 de abril do ano passado, 2 dias depois de confrontos entre a polícia e seus seguidores no Monte Sume, no Uambo. As autoridades disseram que morreram 9 polícias e 13 civis, enquanto os partidos de oposição e ativistas denunciaram a morte de centenas de civis. Organizações internacionais, como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, criticaram a ação das autoridades e as Nações Unidas pediram uma investigação independente que foi negada pelo governo de Luanda.
Obrigado, Álvaro. E agora vamos para Moçambique. O ministro moçambicano de Indústria, Max Tornella, diz que o preço do pão já não vai subir, mas a Associação de Panificadores de Moçambique considera que a saída encontrada pelo governo não é consensual. Detalhes com o Ramos Miguel.
Tornella disse ter encetado contactos com os industriais de panificação para evitar uma subida de preço do pão, tendo conseguido travar o incremento exigido pelos padeiros. Realçou que o governo tem estado a trabalhar com as diferentes partes envolvidas na produção de pão e neste momento não está previsto nenhum aumento. Contudo, o presidente da Associação Moçambicana de Panificadores, Vítor Miguel, diz que a agremiação ainda não tem conhecimento da solução encontrada pelo governo.
Provavelmente já deve ter encontrado uma solução que vai nos apresentar para poder haver estabilização do preço. Então nós vamos aguardar essa solução que o ministro deve ter para nos apresentar, de modo que possamos manter os preços atuais do pão.
O ministro Tornella afirmou que os panificadores têm que tentar identificar oferta de trigo mais barato fora do país, considerando que as moageiras nacionais praticam preços elevados que acabam encarecendo o custo do pão. Vítor Miguel diz que esta não é a melhor solução, pelo menos neste momento.
Esta solução é uma solução de longo prazo, não pode ser uma solução a curto prazo para uma situação que nós estamos a passar neste momento, né? Se somos nós, temos que procurar, a situação fica um pouco complicada, porque isso tem uns trâmites meio complicados, meio morosos também, e leva o tempo, e até lá eu não sei o que é que vai acontecer. A verdade é que as indústrias panificadoras já estão numa situação insustentável, aquilo que está a acontecer em relação aos custos de produção.
O presidente da AMAPAU descreveu a situação na indústria de panificação como bastante grave.
Muitas estão encerradas porque já não conseguem dar mais um passo. O número que eu tinha até no final do ano passado era muito perto de 100 padarias em todo o país.
Entretanto, o gerente da padaria Pão da Manhã na Matola, cidade satélite de Maputo, Francisco Dias, entende que o governo deve controlar as moageiras que estão constantemente a aumentar o preço da farinha de trigo. Já aumentaram o preço por 3 vezes e isso sufoca as padarias, frisou. Refira-se que em Moçambique o pão é um alimento básico e a última vez que o país registrou uma subida no preço deste produto foi em outubro de 2015. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Terça-feira, 5 de abril de 2016, estúdios em Washington, na Voz da América, em português. A tensão política sobe na África do Sul, com o Parlamento a debater uma moção de impugnação do presidente Jacob Zuma. Trata-se, aliás, da primeira situação deste género naquele país, como nos refere o trabalho de Tuso Kumalo. Na primeira meia hora da sessão parlamentar, os legisladores ainda não discutiam a moção, trocando acusações sobre a exigência da oposição da saída do presidente da Assembleia Nacional, Baleka Mbete. O líder dos combatentes da liberdade económica, Júlio Malema, manifestou a posição sobre a saída do presidente.
We cannot discuss Zuma with you.
Não podemos discutir Zuma consigo a presidir, por ter comprometido o caso. O debate ocorre a menos de uma semana após o Tribunal Constitucional ter ordenado a Zuma para pagar parte dos 16 milhões de fundos públicos usados o ano passado em melhorias na sua residência privada. O Tribunal indicou que o Presidente violou a Constituição por ignorar a recomendação feita no sentido do pagamento de melhorias não relacionadas com os fundos. O Tribunal considerou igualmente que Zuma estava em falta igualmente para com o Parlamento. Numa intervenção pela televisão na passada sexta-feira, Zuma pediu desculpa. Os partidos da oposição desejam que Zuma abandone o cargo, mas não têm a maioria de 2/3 dos votos no Parlamento para o impugnar. O Partido Governamental, o ANC, saiu em defesa do Presidente. Ao sair ontem, segunda-feira, de uma sessão de estratégia, o secretário-geral Guedes Mantashe deixou claro que o partido está preparado para usar a maioria em oposição à moção.
Se eles querem apresentar a moção porque lhes convém e atrai a atenção do público, não os podemos impedir. Existem, no entanto, sinais de fratura na base de apoio de Zuma, com o sindicato do Exército, os veteranos da guerra e antigos membros do governo a apoiar a saída de Zuma. Sanashu Naidu, analista político, considera que defender Zuma vai prejudicar os membros do ANC no Parlamento. Existe também a opinião pública, por isso será difícil, já que os que propuseram a moção fizeram-no para tirar partido da situação. O Partido da Aliança Democrática apelou aos deputados do ANC para apoiarem a impugnação. O Partido dos Combatentes da Liberdade Económica já indicaram que, no caso da moção falhar no Parlamento, vão manifestar-se nas ruas. Passa agora para o Edward Fell com a economia.
O produto interno bruto de Cabo Verde deverá registar um crescimento real entre 1,5% e 2,5% em 2016. O mais recente relatório de política monetária publicado pelo Banco Central de Cabo Verde afirma que a previsão de um menor crescimento económico comparativamente ao antecipado em dezembro traduz os desenvolvimentos macrofinanceiros recentes internos e internacionais num contexto de aumento de incertezas. Do lado da procura, prossegue o documento, as atuais perspectivas de evolução do consumo privado são mais conservadoras, em linha com as expectativas dos consumidores, cuja confiança mantém o perfil descendente. Não obstante, projeta-se um crescimento ligeiramente superior ao registado em 2015, suportado pelas perspectivas de algumas melhorias das condições do mercado de trabalho, algum alívio nas restrições de acesso ao crédito para o consumo e de contínuo aumento, embora em desaceleração, das remessas dos imigrantes e dos benefícios sociais. Em Angola, a sociedade mineira do Tshedji, a empresa que vai explorar uma mina de diamantes com o mesmo nome, vai extrair numa primeira fase 3 mil quilates de diamantes por mês, estando a receita bruta estimada em 1 milhão e meio de dólares. Os trabalhos de exploração estão a ser feitos numa área total de concessão de 635 km². O investimento inicial deste projeto é de 15 milhões de dólares e os trabalhos de prospeção iniciaram-se em 2011. Em 2015, Angola produziu mais de 9 milhões de quilates de diamantes. O valor acumulado das empreitadas realizadas pelas empresas chinesas em Angola até ao final de 2015 ascendia a 56,7 mil milhões de dólares, afirmou em Luanda o embaixador chinês. O embaixador falava por ocasião do 10º aniversário da Câmara de Comércio Angola-China. Recordou ainda que Angola é para as empresas chinesas o segundo maior mercado de empreitadas em África e o terceiro maior parceiro comercial da China, igualmente no continente. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,42 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,98 randes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os eleitores americanos no estado de Wisconsin estão hoje a votar em eleições primárias, que poderão ser um revés para os favoritos. Detalhes com João de Santa Rita.
Donald Trump e Hillary Clinton, que comandam a corrida para a nomeação dos partidos republicano e democrático, respectivamente, estão na defensiva no estado do Wisconsin, onde as eleições de hoje poderão resultar em reveses que, a confirmarem-se, poderão destabilizar as suas corridas à presidência. No Partido Republicano, uma derrota de Trump é vista por muitos como algo que poderá ser um ponto de viragem nesta campanha. As sondagens indicam, contudo, uma luta renhida, com algumas dando vitórias a Ted Cruz e outras a Donald Trump. Para Ted Cruz, uma vitória é vista como necessária para levar todas as forças dentro do Partido Republicano a unirem-se à sua candidatura para tentar evitar uma vitória de Trump na corrida à nomeação. Há ainda um terceiro candidato, John Kasich. Cruz afirma que Trump é uma candidatura vazia, sem conteúdo. Ele é muito bom a gritar, a atacar e a insultar, mas não tem soluções de impacto para os problemas a que este país faz face. Palavras de Ted Cruz. Os ataques e insultos a que Ted Cruz se referiu têm marcado a corrida do Partido Republicano nas últimas semanas, com insultos e ataques mútuos envolvendo mesmo as esposas dos dois candidatos. O analista político Alan Litchman disse que estes ataques têm custado apoio a Donald Trump. Eu já testemunhei campanhas muito amargas, mas nunca vi uma corrida presidencial transformar-se numa campanha de insultos mesquinhos. Eram palavras do analista político Alan Litchman. No que diz respeito ao Partido Democrático, as sondagens indicam também uma corrida renhida entre Hillary Clinton e Bernie Sanders, que, embora os analistas considerem não ter chances de ser nomeado, continua a ser um espinho doloroso na campanha de Clinton. Sanders venceu 5 das últimas 6 primárias do Partido Democrático, mas continua bastante atrás na contagem de delegados à convenção. Bernie Sanders tem já, contudo, os olhos postos no importante estado de Nova Iorque, onde se vão realizar as próximas primárias.
We are fighting hard in Wisconsin.
Estamos a lutar arduamente em Wisconsin. Penso que temos uma boa possibilidade de ganhar aqui e em Nova York e depois em muitos outros estados. Eram palavras de Bernie Sanders, candidato do Partido Democrático à presidência dos Estados Unidos.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde. Convosco está Ana Guedes e hoje vamos ter aqui a mensagem dada pela diretora da Organização Mundial de Saúde, a doutora Margaret Chan, em Angola, sobre a febre amarela e depois falaremos das consequências de dormir pouco ou mal. Mas começamos com Angola. De visita à Angola, a responsável da OMS, Margaret Chan, referiu as medidas para controlar a febre amarela, de recordar que até agora a febre amarela já fez mais de 200 vítimas mortais em Angola, havendo quase 2 mil casos suspeitos notificados. Da Rádio ONU, Michel Alves de Lima, com as medidas, segundo Margaret Chan.
A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, disse esta segunda-feira que a agência toma medidas urgentes de apoio ao governo de Angola para controlar o surto de febre amarela em Luanda. Na capital angolana, Margaret Chan citou a campanha geral de vacinação para acabar com a doença. A maior cidade do país foi a que registrou mais vítimas da febre amarela, que já provocou 198 mortos e 490 infectados. Num centro de vacinação local, Chan fez lembrar que o surto é o mais grave dos últimos 30 anos em Angola. Foi na capital que o surto teve origem, antes de se espalhar para 6 das 18 províncias. A visita de Margaret Chan é marcada pelo contato com profissionais de saúde e com representantes da área a níveis local e nacional. As medidas de vacinação nas províncias são coordenadas entre o Ministério da Saúde, a OMS e parceiros. Até março, Luanda teve cerca de 5 milhões e 700 mil pessoas imunizadas com as reservas de emergência. Apesar dos esforços em curso, a agência da ONU disse haver falta de vacinas a nível global e fez saber que as reservas esgotaram-se. Um dos especialistas em doenças epidêmicas da OMS disse que até agora a campanha de vacinação tem sido eficaz. Sérgio Yaktayo disse que o número de casos está a cair consideravelmente, mas declarou que tanto em Luanda como nas províncias afetadas é prioritário imunizar o maior número de pessoas para impedir a propagação da febre amarela. Com a evolução do surto, registram-se casos esporádicos da doença em outros locais de África e da China que, de acordo com a OMS, precisam vacinar as pessoas com maior risco. A agência informou que decorrem discussões com os fabricantes e parceiros para desviar remessas de vacinas de programas nacionais de imunização de rotina até que sejam restabelecidas as reservas de emergência. Dormir bem é fundamental para a saúde física e mental e os especialistas não estão contentes porque dizem que cada vez dormimos menos. Segundo a Associação Mundial de Medicina do Sono, os problemas do sono são uma epidemia global que ameaça a saúde e a qualidade de vida de mais de 45% da população mundial. Então, o que se passa quando dormimos mal? Dormir mal ou pouco tem as suas consequências. Dormir bem é um dos três pilares fundamentais para ter uma boa saúde ao lado de uma dieta equilibrada e exercício regular. Para Shirley Kramer, diretora executiva da Sociedade Real de Saúde Pública da Espanha, muitos dizem dormir de 4 a 5 horas por dia, mas isso não é algo de que se tenham que acabar. Kramer diz que a falta de sono possui impactos altamente nocivos na saúde física e mental, por exemplo, maior risco de doenças cardiovasculares, cancro, diabetes e depressão. Dormir pouco influencia na comida, leva-nos a comer pior. Mais de um terço das pessoas come mal quando dorme pouco. O motivo, segundo a especialista, é que nessa situação costumamos comer alimentos pouco saudáveis e por isso a falta de sono está vinculada ao aumento do peso. A comunidade científica também associa a falta de sono à obesidade e aos diabetes. Segundo um estudo realizado em 2015 por pesquisadores no Catar, dormir pouco aumenta o apetite e a resistência à insulina. Dormir pouco tem relação também com uma variedade de transtornos físicos, mentais e de comportamento. A saúde mental é uma questão particular e, de certo modo, é um círculo vicioso. Se tem problemas de mentais, dorme pouco e vice-versa. Segundo a Organização Espanhola do Instituto de Medicina do Sono, a falta de sono está associada ainda a problemas psicológicos, a depressão e a ansiedade. A possibilidade de sofrer acidentes cresce com a ausência de sono. Um em cada cinco acidentes tem a ver exatamente com a falta de sono, nota Kramer. O órgão de segurança de estradas nos Estados Unidos estima que 40 mil pessoas por ano sofrem acidentes relacionados com a privação de sono. Dormir bem é também aspecto fundamental para termos energia durante o dia. O sono tem impacto significativo no bem-estar físico e mental, porque tem função regenerativa. O problema da falta de sono é o impacto no rendimento físico, pois o corpo precisa do mínimo de horas de descanso. Sabemos que a falta de sono ou má qualidade do sono tem grande impacto negativo na saúde, a curto e a longo prazo, afirmam especialistas em sono. Os efeitos impactam a capacidade de atenção, a recuperação da memória e a aprendizagem. Assim, para os peritos em sono, dormir é uma questão de saúde pública. E assim, amigos ouvintes, nos despedimos por hoje. Foi o espaço em que falámos aqui de saúde. Convosco esteve Ana Guedes. Despeço de um abraço. Até para a semana.
Obrigado, Ana. E agora vamos ficar com a música. Vamos ficar com Carrie Underwood, Something in the Water.
Wasting the life that the good Lord gave me. Then somebody said, I wasn't saying so.
Passo agora para as notícias desta terça-feira, dia 5 de abril de 2016. O primeiro-ministro da Islândia pediu ao presidente para dissolver o Parlamento depois do seu nome ter sido associado ao caso Panama Papers, que ele e a sua mulher detêm secretamente uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. O pedido acontece um dia depois dos partidos da oposição terem formalizado uma moção de censura contra o primeiro-ministro da Islândia. A agência France Press adianta que o presidente recusou para já o pedido, mas ele quer ouvir os principais partidos antes de tomar uma decisão. Eleitores americanos do estado de Wisconsin votam para eleições primárias. Donald Trump e Hillary Clinton, que comandam a corrida para a nomeação, respectivamente, dos partidos republicano e democrático, encontram-se na defensiva naquele estado, onde as eleições de hoje podem resultar em reveses que a confirmarem-se, teriam um potencial de desestabilizar as corridas à presidência. O Tribunal Penal Internacional anulou as acusações de crimes contra a humanidade formuladas contra o vice-presidente keniano William Ruto. O Tribunal indicou ainda que os juízes votaram também no sentido de abandonar as acusações contra Ruto e Joshua Arasang. Dois juízes consideraram que a acusação não apresenta provas suficientes para validar um julgamento. 7º editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As últimas semanas não têm sido favoráveis aos objetivos da ISIL no Iraque e na Síria. Numa conferência de imprensa recente, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Ashton Carter, confirmou que dirigentes de chave da ISIL foram mortos pelas forças norte-americanas em março, incluindo o denominado ministro da Guerra al-Shishani e Mustafa al-Kaduli. Al-Kaduli, afirmou o secretário Carter, seria como ministro das Finanças e era igualmente responsável por certos assuntos exteriores e golpes. Ele era muito conhecido terrorista dentro das fileiras da ISIL desde o tempo da Al-Qaeda no Iraque, indicou Carter. O desaparecimento deste dirigente da ISIL vai perturbar a capacidade da organização de efetuar operações tanto dentro como fora do Iraque e da Síria. O secretário da Defesa Carter afirmou que a coligação entre ISIL, de parceria com forças locais, exerce pressão contínua sobre o grupo terrorista, destacando a captura com êxito da localidade síria Shadadi, no início deste ano, à ISIL, o que cortou a principal artéria entre a Síria e o norte do Iraque, tornando mais difícil às forças da ISIL deslocarem-se entre Raqqa e Mosul, uma etapa-chave na campanha. Um outro revés para a ISIL ocorreu quando forças do governo sírio, com a ajuda do poder aéreo russo, forçaram a ISIL a abandonar a cidade antiga de Palmyra, uma das poucas vezes em que o poder aéreo russo foi utilizado contra a ISIL em vez das forças rebeldes anti-Assad. O porta-voz do Pentágono, Peter Cook, acolheu com agrado a derrota da ISIL, sublinhando que o regime de Assad é a causa principal da guerra civil na Síria e que a atenção deve centrar-se agora em tentar pôr fim à guerra civil e envolver-se no processo diplomático que decorre em Genebra. O secretário de Defesa, Carter, sublinhou que a derrota militar da ISIL no Iraque e na Síria, embora necessária, não é suficiente. Temos igualmente de destruir as metástases que existem no mundo. O secretário de Estado John Kerry falou sobre o assunto quando esteve ao lado do ministro estrangeiro belga após o ataque terrorista em Bruxelas. Representando diversas nacionalidades, temos uma mensagem para a ISIL. Não seremos intimidados, não hesitaremos e voltaremos com maior determinação, com maior força e não iremos parar até que tenhamos eliminado as suas crenças nihilistas e a sua cobardia da face da terra. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta terça-feira, 5 de abril de 2016, chega agora ao fim. Em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.